poderia descrever a situação de momento no Mali? Quais são os últimos desenvolvimentos?
O que está mais a marcar, digamos, a agenda política e os acontecimentos no Mali, primeiro, é sem dúvida a retirada da Força Barkhane, que retirou já de Tessalit, Kidal e Tombuctu, e permanecem cerca de 2 mil homens em Gao, que para já vão permanecer. Mas o que foi, de certa forma, uma bomba no campo mediático maliano, foi que Emmanuel Macron anulou a deslocação e a reunião com o coronel Assimi Goïta, que é o presidente da junta militar, que estava a suscitar uma grande expectativa junto dos malianos, seja da classe política e até mesmo da junta militar. Eu recordo que Emmanuel Macron criticou violentamente esta junta militar, que considerou ilegítima e ilegal, até mesmo, principalmente quando a junta não negou que pretendia e estava a estudar fazer um acordo com o famoso grupo Wagner, que iria substituir, em determinada medida, o espaço vago deixado pela França e garantir a segurança no Mali. Este contrato é um contrato vai para além das possibilidades do próprio Mali. Isto porquê? Porque serão cerca de 1000 homens do grupo Wagner e irá custar ao Mali cerca de 10 milhões de dólares mensais. Mas quando Emmanuel Macron anula a sua viagem, alega questões sanitárias, o Covid agora tornou-se, digamos, na razão e na justificação de muitas medidas de carácter diplomático. Mas aqui o problema com que Emmanuel Macron se confrontou, primeiro foi na coordenação com as autoridades malianas da junta militar, portanto as que estão em situação, digamos, provisória, em temas que deveriam ser debatidos por Emmanuel Macron com Assimi Goïta. Um deles é a pedra no sapato para as autoridades malianas, que é o calendário eleitoral e, portanto, qual será o período que vai durar esta transição, que já é um tema sensível do lado maliano. Por outro lado, também do lado maliano, não queriam que Emmanuel Macron fosse acompanhado por outros chefes de Estado africanos, entre os quais o presidente da CDAO, para reforçar, digamos, esta pressão para obterem o famoso calendário eleitoral, para pressionar também da não conclusão do contrato com o grupo Wagner. Por outro lado, Emmanuel Macron receou e foi alertado pelos serviços de segurança franceses de que a sua chegada a Bamako e posteriormente a Gao, onde estão as tropas francesas, ainda da Força Barkhane, que poderia provocar manifestações e até um comitê de recepção muito hostil a Emmanuel Macron e muito hostil à França. Não podemos esquecer que o Mali tem sido o palco de muitas manifestações, não só o Mali, o Burkina, o Niger, a própria Costa de Marfim e também o Senegal, um aliado tradicional da França, tem sido palco de manifestações antifrancesas que acusam a França de ingerência, que acusam a França de neocolonialismo. Uhum. E isto iria acontecer no momento que Emmanuel Macron prepara-se para anunciar que será candidato a um segundo mandato. Ou seja, seriam imagens que iriam ser utilizadas, obviamente, pelos adversários eleitorais de Emmanuel Macron nas presidenciais. Outro ponto que não deixa de ser importante, que o Eliseu apontou, foi que o facto de Emmanuel Macron passar o Natal com as forças francesas em Gao poderia provocar uma situação de insegurança a estas mesmas forças e atrair a atenção dos grupos jihadistas armados em toda esta região e poderia resultar em ações, mesmo que sejam apenas simbólicas, mas com grande impacto imediático pelo facto de Macron estar ou ter estado nessa zona que se torna um alvo do jihadista.
Raul, apesar desta retirada francesa, ao mesmo tempo em que a França espera que aliados europeus tomem maior responsabilidade na situação de segurança no Sahel. As Nações Unidas dizem, independentemente de questões políticas, há aqui questões humanitárias e é o facto de que a zona do Sahel, em que se engloba, claro, o Mali, precisa de apoio internacional. Como é que se vai buscar este apoio internacional, uma vez que há aqui esta dicotomia entre, por exemplo, França e a Rússia?
Precisamente é esse o jogo que está a acontecer neste momento. Em meu entender, a leitura que eu faço, Macron, a França, não vai desmobilizar do Mali. Macron criou essa ilusão no eleitorado, criou essa ilusão neste período de pré-campanha. Aliás, isto vem ao arrepio e vem num pacote muito interessante que tem a ver com um período de pré-campanha eleitoral em que ele, Macron, se embrulhou da pior maneira nesta questão securitária, histórica, nomeadamente a questão com os arquis argelinos, com o reconhecimento oficioso que se fez da má gestão francesa do fim da guerra da Argélia, de lhes prometer compensações e de abrir espaço a que haja o tal livro branco da reconciliação nacional, etc. Faz isso uma semana, depois na outra semana já acusa a Argélia de ser um regime militar que tem posições antifrancesas, cuja sua história está assenta em mentiras, e isso levou a que a Argélia proibiu a circulação no espaço aéreo argelino de aviões militares franceses. Ou seja, o território da Argélia funcionava como uma gigantesca, o espaço aéreo como uma gigantesca rotunda. A França, para se dirigir ao Mali, tinha também que ir à volta, que não podia passar pelo espaço aéreo argelino. E, portanto, isto do ponto de vista da gestão de Macron. Agora, indo diretamente à tua questão da ajuda humanitária, pois aquilo que se passa neste momento é o jogo do preenchimento do potencial vazio. Esse vazio, que é o Grande Sahel, não pode ficar vazio depois da saída dos franceses, nem que seja nesta ilusão criada no território francês, no eleitorado francês, até porque a França, quando falou em Gao, precisamente em Gao que estão a ser melhorados um quartel militar para aí albergar um contingente argelino. Ou seja, a França, ao retirar paulatinamente do Mali, esses vazios vão sendo preenchidos depois pelos argelinos, até porque também interessa à França que a guerra de generais que existe na cúpula argelina em Argel seja transferida, seja dissipada para outras zonas territoriais, até para o próprio presidente Tebboune ter mais algum tempo para respirar e para se consolidar ainda mais no poder.
O que é que então o Mali pode fazer? O Mali vai ter que repensar, não é? Como é que toma conta da sua segurança, não é? O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o Mali não pode depender para sempre da assistência externa em termos de segurança. Todavia fala-se, não é, de que, pelo menos os Estados Unidos dizem, que a Força Wagner vai estar a ajudar, mas independentemente disso, Rui, como é que o Mali tem capacidade para se defender, se até hoje nunca o teve?
Mali não teve e não tem capacidade para se defender, é esse o problema. Porque a presença da Força Barkhane, em que várias operações, de uma forma mediática, foram efetuadas de forma conjunta com as forças malianas, essa forma conjunta é algo de simbólico, porque quem operou foi a França. A França realmente formou alguns militares malianos, mas nunca houve um elo de confiança entre o comando francês e o comando maliano, entre os militares franceses e os militares malianos. O que é que acontece? Deixou as FAMA, que são as Forças Armadas Malianas, numa situação de incapacidade militar, seja em termos de preparação, seja em termos de equipamento, completamente atrofiada, como já era quando começou a ofensiva islamista e que se dirigia já para a capital, para Bamako. É exatamente por o Mali não ter essa capacidade para se defender a este tipo de guerra assimétrica e com grupos jihadistas altamente treinados e altamente equipados, que tem que fazer sempre recurso a um país terceiro. Neste caso, como solução é uma forma, uma expressão de dizer, encontrou a Wagner. Porquê é que eu ponho esta nuance? Porque a Rússia já tinha instalado um pseudo quartel-general num hotel em Bamako e estava a preparar já esta implantação da Wagner no Mali. Porquê? Porque já havia indícios do mal-estar entre a autoridade francesa e as autoridades malianas, em que a França era vista como uma força de ocupação e já não era uma força de libertação, tal como aconteceu durante a presidência de François Hollande, que iniciou a operação francesa no Mali. O Mali tem que ir buscar fora formação, tem que ir buscar fora até mesmo os apoios militares. Porquê? Porque a França, de facto, não vai retirar totalmente, como disse o Raul. O que termina radicalmente é a Operação Barkhane. E isto obriga uma reconfiguração total do dispositivo francês, que deixa de ter uma presença no norte do Mali e vai se concentrar na Tripla Fronteira, onde estará também presente a Força Takuba, que composta por 10 países europeus, digamos assim, é quase uma força simbólica, que não tem a capacidade para fazer face, digamos, a esta galáxia de grupos jihadistas que operam no Mali, no Burkina Faso e também no Níger. Relativamente ao que disse o Raul relativamente à Argélia, sim, há um facto, e concordo com o que o Raul disse, mas também não podemos esquecer que não é de agora. A Argélia sempre teve presente no Mali. A fronteira que a Argélia tem com o Mali é a maior fronteira que tem, terrestre que tem a Argélia, provavelmente com Marrocos, que é uma situação diferente, mas a Argélia sempre teve uma grande presença no Mali, de tal forma que em Gao, provavelmente a Argélia é o único país que tem uma representação diplomática. A Argélia nunca virou as costas ao Mali. E, além disso, também é o problema da porosidade das fronteiras e estes grupos jihadistas, terroristas, que operam no Mali, operam também no sul da Argélia, como operam no Niger, e alguns também estendem-se até ao próprio Chad.
Raul, tu em tempos falaste da questão da NATO poder, de alguma forma, esticar os seus braços a estes conflitos, a estas zonas de conflito em África. Achas que, por exemplo, os países europeus vão se envolver mais? Há outros países que se podem envolver, Estados Unidos? O que tu achas, em termos de defesa?
Sim, acho que é inevitável a União Europeia envolver-se cada vez mais, até porque a União Europeia, esta questão, não é, do acordo americano e inglês e australiano para a defesa, esse é o ponto fundamental, juntamente com a eleição de Macron em abril. Se Macron for reeleito, aquilo que eu penso que poderá acontecer para a própria sobrevivência da NATO, porque a NATO depois vai ter uma cimeira semestral em junho ou julho. Portanto, há a eleição em França em abril e depois, passado 2-3 meses, há esta cimeira que creio que será fulcral para a própria sobrevivência da NATO, e aí Macron poderá fazer a seguinte chantagem. O Tratado do Atlântico Norte assume a plenitude do território do que é o Atlântico Norte e se estende na sua zona operacional até à linha imaginária do Equador, e portanto vai de Vancouver a Vladivostok no hemisfério norte e depois prolonga-se nesse mesmo hemisfério até à linha do Equador e ocupa completamente o hemisfério norte. Ou isso acontece e a NATO também começa a ganhar essas responsabilidades ao nível dos conflitos em África, ou então a França retira-se da NATO, faz a chantagem que o general de Gaulle também já fez no pós-Segunda Guerra Mundial, e, portanto, não saiu da NATO, mas saiu da estrutura operacional da NATO. E, portanto, deixou-a, de certa forma, um pouco manca, e isso, muito provavelmente, é possível que venha a acontecer, Sendo certo que isto também vem colado a um outro assunto, que é a França, ao retirar-se e a NATO a ver-se, de certa forma, num beco sem saída, os europeus têm que, de facto, preocupar-se muito seriamente com a sua estrutura de segurança e voltar ao debate que ainda não acabou, ou um voltar que não é voltar, é um continuar e um aprofundar, parte sobre a constituição do Exército Único Europeu.
Precisamente sobre a tua questão, porque não partilho a 100% o que disse o Raul relativamente à NATO e o Mali. O Mali tornou-se num laboratório diplomático da Rússia, tal como a República Centro-Africana, e em ambos os cenários temos a presença do Grupo Wagner. E aqui, porque é um laboratório? Porque está em jogo outro país que não tem nada a ver com a África, tem a ver com a Ucrânia. E, de certa forma, é uma carta a jogar russa, que está a jogar neste momento no tabuleiro maliano, para fazer pressão à Europa e à NATO relativamente aos interesses russos, em que joga a carta no Mali. Isto são quase guerras por procuração, mas é, ao fim e ao cabo, um cenário que está a ser encarado com muita seriedade por vários analistas russos e não só, que a cartada maliana, ao fim e ao cabo, é para ter uma posição de força no jogo e, ao fim e ao cabo, na tensão que está a acontecer neste momento preciso na Ucrânia. Não quer dizer que a Rússia possa vir a retirar do Mali, mas, digamos, é o argumento de peso e que Moscou está a utilizar, que já não é a primeira vez. Mas o que vai ser a grande preocupação é, ao fim e ao cabo, a migração dos grupos jihadistas e terroristas do Mali, Niger e mesmo Mauritânia, apesar de se falar menos, para esta zona da África ou Senegal, que já está a ameaçar a fronteira senegalesa, poderá tocar a Gâmbia, a Guiné-Bissau, a Guiné-Conakry, e isso sim, isso já é uma preocupação francesa, uma preocupação europeia, porque vai tocar interesses muito mais profundos, geoestratégicos e também económicos da Europa, e uma preocupação acrescida para os próprios Estados Unidos.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada e boas festas.